A gente fala agora de saúde e fala dos diversos projetos criados pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Durante o ano de 2016, esse departamento que foi criado, na verdade, com uma política nova criada, trouxe diversas ações que já contribuíram e muito para a comunidade. Ações gratuitas com campanhas em diversos focos, principalmente em prevenção. Eu converso agora com o Marcelo Amar de Camargo, ele é diretor científico da Sociedade de Medicina, está aqui com a gente nos estúdios. Doutor Marcelo, obrigada pela sua presença e uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde, seus ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo até retribuir e agradecer a sua ajuda, a ajuda da rádio aos nossos projetos.
Ao longo do ano a gente sempre divulga, faz a prestação de serviços, porque tem várias campanhas de graça para a população. A Sociedade de Medicina em si tem 90 anos a entidade. Uma olhada aqui para o histórico, os antecedentes, nessa edição que foi feita, inclusive, por jornalistas, sobre as memórias e o legado da saúde em Campinas, que é fantástico. A gente já falou aqui no CBN Total várias vezes que Campinas, principalmente no século XIX, trouxe diversos aspectos de contribuição para a comunidade médica, não só brasileira, mas em outras partes do mundo. Foi dentro dessa movimentação muito grande de intelectuais, enfim, de médicos, que se criou também a história da Sociedade de Medicina. Queria que o senhor comentasse um pouco disso. E, recentemente, então, os senhores criaram uma política de projetos?
Isso, Carolina. Para o ouvinte conhecer a história, né? A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, ela tem 90 anos, completou ano passado, né? Ela foi criada em 1925. Foi motivo até de um livro, uma edição de recuperação histórica mesmo, pelos jornalistas José Pedro Soares Martins, Paulo César Nascimento e Adriano Rosa, contando essa história da saúde aqui no município de Campinas e na perspectiva da Sociedade de Medicina nascendo naquela época, né? Então, a saúde aqui na nossa cidade, no início do século passado, ela era muito, exercia uma hegemonia, uma liderança muito grande no país todo, né? Então, para se ter uma ideia dessa história, a Unicamp, por exemplo, a Unimed Campinas, elas nasceram dentro da Sociedade de Medicina. Isso é contado no livro, isso faz parte da nossa história. A missão da Sociedade de Medicina, ela é oferecer desenvolvimento científico, cultural e técnico para os seus associados, os médicos. Mas a nossa diretoria, ela tem o objetivo de resgatar esse papel de liderança exercido no passado pela entidade. E, por conta disso, a gente está desenvolvendo esses projetos para mostrar à comunidade, em especial à população, que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas está presente e atuante em questões que impactam na qualidade da saúde. Então, essa política que você citou, a nossa diretoria criou essa política de incentivo ao que a gente chama de projetos especiais, que são esses projetos de ações sociais, de assistenciais, né, que vão além do desenvolvimento científico do médico, mas que prestam um serviço para
a própria comunidade.
População.
Uhum. Inclusive, houve uma primeira campanha que fala a respeito de um índice constatado que me surpreendeu. O nome da doença é difícil, do problema.
Criptorquidia.
Eu prefiro que o senhor fale. Mas é tão simples de resolver, porém, observou-se que a cirurgia em si, para reverter, eu gostaria que o senhor comentasse, é feita geralmente na hora errada.
Quando a gente iniciou essa política de incentivo aos projetos especiais, um dos primeiros projetos que apareceu para a gente desenvolver foi essa campanha de prevenção à criptorquidia. Para o ouvinte saber, né, a criptorquidia é um problema em que o testículo do menino, ao nascer, ele não ocupa a posição correta que é dentro da bolsa escrotal. Ele pode ficar no abdômen ou no trajeto entre o abdômen e a bolsa escrotal. Isso leva, a longo prazo, a problemas de fertilidade e até mesmo aparecimento de câncer de testículo no futuro. E aí um levantamento aqui de Campinas, do nosso departamento de cirurgia pediátrica, mostrou que aqui na nossa região, né, na nossa região metropolitana, apenas 25% das crianças eram operadas na idade ideal, que é até os 2 anos de idade. Quer dizer, 75% eram operados após a idade ideal, sendo que 15% eram operados após 10 anos de idade. Então, isso,
10 anos de idade, isso, quer dizer, bem mais tarde do que deveria.
E aumenta muito o risco de você ter um problema que depois vai gerar um custo lá na frente, maior do que a prevenção. E a prevenção, como você falou, é muito simples, é palpar um exame físico de palpação da presença ou não do testículo na bolsa escrotal, já resolve isso. E essa campanha, a gente começou com ela, né? E ela já mostrou, as equipes estão dando esse feedback para a gente, que houve melhora do diagnóstico, né? Essa situação dramática que a gente apresentou agora já começou a se reverter, e ano que vem a gente pretende reeditar, atualizar os números para informar, para poder enxergar, né, que houve essa melhora nos números mesmo.
Outras campanhas, a gente acompanhou a doação de sangue, que inclusive já existe por outras entidades e é relevante. E num outro projeto, se eu não me engano, Professores do Coração, neste é muito interessante, porque se fala bastante sobre primeiros socorros, a necessidade de conhecimento, mas pouco se tem, essa é a realidade, né? Se tiver hoje um problema que seja em qualquer local com mais de 10 pessoas, dificilmente uma sequer terá conhecimento para fazer primeiro socorro.
Com certeza. Esse projeto que nós chamamos de Professores do Coração, que é uma parceria da Sociedade de Medicina com a Fundação Roberto Rocha Brito, Hospital Vera Cruz, né? A ideia era oferecer o treinamento de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, então atuação no momento de uma parada cardiorrespiratória, para professores de escolas de ensino médio, ensino fundamental. Foram convidadas praticamente todas as escolas municipais aqui, tanto públicas quanto privadas, e a ideia é que esses professores recebessem esse treinamento é um treinamento oficial chancelado pela American Heart Association, é um curso reconhecido, né? E que esses professores pudessem se tornar replicadores dentro da própria escola, além de ter uma pessoa dentro da escola que pudesse prestar esse primeiro socorro, né? No caso de uma tão dramática assim como uma parada cardíaca, uma situação grave, eles poderiam servir de replicadores da informação para os seus alunos até, ou até mesmo para os outros professores. Então esse foi o projeto mais recente. Você citou da campanha de doação de sangue, que é uma parceria com o Hemocentro, em que a gente abriu as portas da sede da Sociedade de Medicina, que é aqui na Delfino Sintra, aqui pertinho, para que o Hemocentro tivesse uma opção a mais de local para fazer a captação de doadores. E o que a gente conseguiu foram 61 candidatos naquele dia, né? Foi no mês de outubro, sendo que 88% era a primeira vez que estavam doando.
Nossa.
Então, foi uma coisa que aqui na região acabou causando um impacto muito interessante.
Tem um projeto que a gente até, doutor Marcelo, já fez a entrevista no momento da campanha de combate ao fumo, que sempre me surpreende as informações sobre a prevenção. Era muito comum o fumo, né? Era até um símbolo de poder no cinema,
status.
Né? De status. E ao longo dos anos foi se disseminando que, na verdade, o mal causado era tão grande que não importa se você fumar um ou um maço, o efeito devastador pode ser o mesmo.
Eu costumo dizer para meus pacientes, você fuma sim ou não?
Não tem se é mais ou se é menos. Não, mas é só um por dia, não interessa, né, o efeito. Essa campanha também surpreendeu vocês, a sociedade?
Essa campanha, acredito que ela seja hoje a maior campanha, o maior projeto que a gente tem em desenvolvimento lá dentro da sociedade. Ela chama Sociedade Contra o Fumo, né? Uma brincadeira com o nome da Sociedade de Medicina e a Sociedade Civil, propriamente dita, né? E a gente aproveita, então, as datas comemorativas no ano, que é dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, e tem também uma data no fim de maio, que é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Em 2015, a gente começou, então, com essas duas datas, e ela reúne 5 departamentos científicos lá da sociedade, que é o de cardiologia, pneumologia, radiologia, psiquiatria e cirurgia torácica, as 3 faculdades de medicina da cidade, PUC, Unicamp e São Leopoldo Mandique, 2 faculdades de enfermagem, a gente já teve apoio esse ano, né, que é a Unip e a Faculdade de Anhanguera, e mais uma de fisioterapia da Unip. Então, junto com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, da SOCESP e da Unimed Campinas. Toda essa equipe, todo esse pessoal trabalhando junto, né, a gente conseguiu estabelecer um projeto que vai fazer uma triagem dos pacientes tabagistas para identificar, primeiro, aqueles que querem parar de fumar e oferecer uma opção, uma alternativa para eles pararem de fumar com um acompanhamento profissional. Então, nisso, a rede básica de saúde aqui de Campinas está muito bem estruturada e consegue absorver esses tabagistas nos centros, que a gente chama de centro de cessação de tabagismo, né? Para até mesmo com tratamento farmacológico, com remédios, né, ajudar a parar de fumar. E na mesma campanha a gente consegue identificar os pacientes de alto risco, que depende da idade, acima de 50 anos, o quanto ele fumou na vida, né? Então, uma vez classificado como alto risco, esse paciente ele recebia um voucher para fazer um exame de tomografia computadorizada do tórax com baixa dose de radiação. Essa tomografia serve para quê? Para a gente identificar câncer de pulmão e aterosclerose coronariana, que são as duas principais doenças associadas ao tabagismo que matam a maior parte dos tabagistas, né? Na verdade, são as duas, uma das duas principais causas de mortalidade na população em geral.
O senhor está falando, até me fez recordar da outra campanha, que é sobre a doença renal crônica. Ela também, essa campanha, mostrou que a maior parte dos pacientes que chegam nessa triagem, que geralmente é feita em praças, ou aqui no centro, ou no Ouro Verde, nem sabiam que eram hipertensos, por exemplo.
Essa campanha...
É assustador.
Essa campanha, que é referente ao Dia Mundial do Rim, é uma campanha em parceria com a equipe do Dr. Marcelo Morelli, que é da Clínica Humanitas. Ele já faz isso há algum tempo. A gente entrou nos 2 anos passados, né, junto com ele nessa campanha, e a gente teve casos de pacientes com doença renal grave andando na rua que entraram ali para fazer a triagem e saíram já com encaminhamento pré-dialítico, quase para fazer diálise.
Então, essa do fumo e a da doença renal são duas campanhas que...
Essa do fumo, só para você ter uma ideia. Então, em 2015, nós conseguimos, nessas duas datas que eu falei anteriormente, conseguimos triar 1.200 pessoas e identificamos quase 300 tabagistas. Dá 25% da população que foi triada, né? Um terço desses eram pacientes de alto risco. E desses um terço, todos foram encaminhados, então, para fazer a tomografia. 10% desses pacientes tinham nódulo suspeito já na tomografia e mais ou menos 3% já tinham aterosclerose extensa e não sabiam. Então, eu acho que é uma campanha que impacta diretamente na saúde da população. E em 2016, a gente fez uma edição dessa campanha, que foi agora em agosto, e no que a gente conseguiu em duas campanhas em 2015, a gente já teve o mesmo número em uma campanha em 2016. Foram 1.000 triagens, mais ou menos, 256 tabagistas, também dá 25%, sendo 25% desses, né, de alto risco, que também fizeram a tomografia. E o interessante da campanha é que não só a gente faz o diagnóstico, como a gente dá o encaminhamento. Então, as pessoas que foram identificadas com o nódulo ou com a aterosclerose foram encaminhadas para um serviço de referência, seja na PUC ou na Unicamp, para ter o tratamento ali já de uma forma definitiva,
não ficar desamparado.
Sem intermediários, exatamente.
Uhum. Todos esses projetos para 2017, o objetivo é permanecer com todos os projetos?
Sim, a gente está em constante tendência de assimilar novos projetos lá dentro da sociedade, e esses que ganham destaque, que ganham aí um bom resultado, a gente pretende reeditar, né? Da Criptorquidia, existe um projeto que é a segurança de crianças no parquinho, a gente editou uma cartilha junto com a seção de saúde escolar, que é a doutora Rosemarie. Ela fez uma cartilha para distribuir para as crianças, para os pais das crianças, mostrando os perigos que existem num parquinho, né, em relação à manutenção dos equipamentos.
Tivemos vários casos, infelizmente até fatais, envolvendo crianças em parquinhos.
Isso.
É interessante que também o material ele é voltado para uma linguagem mais infantil. Então, a criança também consegue absorver. O Padline é um outro que chama atenção. A pessoa consegue, pela internet, pesquisar doenças e questões relacionadas também.
O Padline é o projeto, acho que é o mais recente, e ele é um projeto muito interessante, porque é um site, o endereço do site é www.padline.org.br, também é uma parceria da Sociedade de Medicina com a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, tem o apoio da Unimed Campinas e do Grupo Royal Palm Plaza, né, do Grupo Royal Palm. E esse site é uma linguagem para leigos, então uma linguagem para os pais, para até mesmo as crianças, que traz ali informações a respeito de doenças, para prevenção, né, e para orientação sobre as doenças, até mesmo orientando qual é o profissional adequado para se procurar quando tiver uma doença. Então, só para você ter uma ideia, as matérias que estão nesse site, que são as mais pesquisadas, né, meu filho vai operar, e agora? Então, tem toda uma orientação.
Imagina uma mãe, um pai pensando nisso, é realmente complicado.
Uma outra que está ligada, então, ao pessoal da odontologia, trauma dentário na infância, então, na ocorrência de um trauma em que há uma fratura do dente, né, o que fazer, e a prevenção de acidentes na infância. São as três principais. Esse site é uma linguagem...
As preocupações dos pais.
É uma linguagem acessível à população, né, e está ali disponível, atualizado mensalmente, então tem novas matérias a todo tempo, para que a população possa ter essa informação vinda de qualidade, né?
Doutor Marcelo, quero já ir agradecendo a participação do senhor aqui no CBN Total e Pelo menos a gente vai ter muito assunto para 2017.
Sim, Carolina, eu que agradeço você, principalmente, a equipe do seu programa, agradecer a Rádio CBN por todo esse apoio que tem nos dado no ano passado, nesse ano. Queria aproveitar e agradecer a diretoria da Sociedade de Medicina, que nos ajuda a fazer todos esses projetos, aos funcionários lá da Sociedade de Medicina, e mandar um forte abraço, uma boa sorte para o meu compadre que está fazendo defesa de tese de mestrado na Unicamp. Agora estou indo para lá, doutor Thiago Grangeia.
Esse é um dia de preocupação pro doutor lá.
Mas vamos lá dar uma força para ele.
Não é fácil defender tese, não. Doutor Marcelo, muito obrigada, principalmente pela prestação de serviço à comunidade, né? A gente sabe, eu conheço casos de pessoas que, por uma simples triagem, conseguiram antecipar um diagnóstico ou conseguiram ter conhecimento suficiente para evitar um problema mais sério, né, na família, na própria saúde. E esse projeto com crianças é sensacional, porque nem sempre a gente dá tempo do nosso emocional chegar ao consultório, né? Não é uma questão de desfazer do consultório, né? Oferecer informação é deixar até a pessoa mais tranquila, né, doutor? Porque, sim, às vezes você está até temendo já um diagnóstico, lá no fundo tem certeza dele, e até a hora de chegar no médico não é fácil, imagina com crianças.
E eu acho que a população pode contar com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas nessa política de prestação de serviços, né? E que ela possa também fazer contato com a gente e nos pedir.
Claro, até os temas, né?
Sim,
são necessários.
Estamos abertos a isso.
Então, Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Eu conversei com o Dr. Marcelo Amar de Camargo, ele é diretor científico da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas.